Olá, estás a ouvir API Radio Talks powered by Stellaxios, o lugar onde falamos all things integration. Os vossos anfitriões deste episódio são Gustavo Leitão, Tiago Nunes, Bruno Costa e eu, Simão Rodrigues. Obrigado por estares desse lado a ouvir. Se o estás a fazer, é porque o tema te interessou ou um nome fantástico que escolhemos para o nosso podcast de despertou a curiosidade. Seja qual for a razão, bem-vindo e aproveita a nossa companhia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem desse lado. O episódio de hoje vai ser só sobre automação. E porquê? Porquê é que a gente quer falar sobre isto? Número um, obviamente, é um buzz do momento e obviamente a gente não consegue falar sobre integração, como já falámos no resto dos episódios, sem falar em coisas automatizadas, todos os processos. Não só sobre isso na arquitetura, como a integração em si. Mas, acima de tudo, as empresas andam muito à volta disso e à volta de, obviamente, os benefícios que isso traz. Mas eu queria só começar aqui por questionar-nos. O que é automação?
Bom, a automação em tecnologia acho que se refere aqui ao processo de executar tarefas operacionais nas quais existem uma intervenção muito reduzida por parte de uma pessoa. O objetivo é melhorar a eficiência, reduzir erros, libertar essas pessoas dessas tarefas para poderem executar tarefas mais complexas.
Sim, eu parece que estou aqui a ter um revival do nosso primeiro episódio. Parece que estamos a começar da mesma forma. Então, se calhar à semelhança do que fizemos no primeiro episódio, em que falamos sobre a integração, não queremos também responder à pergunta, a automação é para quem?
Certo. Sim, então, a automação entra em qualquer tipo de organização. Pode ter uma dimensão mais pequena, onde, por exemplo, existem alguns processos de negócio que são mais ou menos repetitivos, não têm necessidade, ou não têm um ecossistema muito complexo que exija uma necessidade de ter uma ferramenta de integração, e, portanto, aqui começamos a separar as duas disciplinas. E, ao mesmo tempo, também pode ser para grandes empresas, onde os sistemas são tão complexos em que a camada de integração não resolve todos os temas. Por exemplo, há sistemas que são muito antigos, não se podem descontinuar e temos que arranjar maneira de conseguir atuar e interagir com esses sistemas. Portanto, Olhar para processos repetitivos, processos manuais, coisas que possam ser substituídas, por exemplo, por robôs de software.
Isso é um ponto muito importante a falar, que é as tarefas podem e devem ser automatizadas desde que o processo justifique. E um dos principais critérios é esse mesmo que tu estás a dizer, a repetitividade, quantas vezes é que é feito, quais é que são os custos que vai colmatar, como o Bruno também esteve a referir. Mas acima de tudo também tem aqui outra principal parte, que é quais é que são os tipos de dados que estão aqui envolvidos. Se são estruturados, se não são estruturados, é por regras que a gente quer fazer este tipo de automações, não é algo que varia consoante o tempo, o momento, se está a chover, se está a estrovejar ou se está a fazer sol. Tudo isto influencia e isto aqui é daquelas camadas que faz todo o sentido e devem de ser obviamente analisadas. Mas nisto eu fico a pensar, também é algo a ver para os arquitetos, de terem que ter isto em atenção, ou não?
Eu posso só adicionar aqui mais um bocadinho, é que a automação é suportada por tecnologia, será sempre esse o grande suporte, um grande driver, será a tecnologia que vai suportar a automação. Ao mesmo tempo, existe obrigatoriamente uma fase de avaliação dos processos, para perceber então aqui o que estavas a dizer, Simão, sobre os critérios que são avaliados. Tem que haver sempre uma fase de avaliação de processos, se vai trazer ou não vantagens, porque pode acontecer que a tecnologia até pode ser muito, muito vantajosa, mas o investimento que se vai fazer não vai trazer os resultados que pretendemos.
Sim, sim.
Pode ser um processo que eventualmente tem muitos erros por inserção manual, mas que acontece muito poucas vezes. Então, o investimento na tecnologia pode não ser vantajoso. Se nos ajudar a manter a coerência e a consistência de dados, então traz outro tipo de retorno. Isso tudo que estás aqui a dizer entra nestes critérios e é uma fase inicial obrigatória de um processo de avaliação que eventualmente pode ser feita ou por um analista de negócio, ou por um arquiteto, ou por uma equipa dedicada a isso.
Parece-me pela vossa definição, pelo que vocês tiveram a dizer, como resposta à automação é para quem, parece-me que ela é um pouco para todos, não é? É um pouco para pequenas empresas que não têm complexidade, que justifica a necessidade de uma tool tradicional de integração, mas também pode ser para grandes empresas que têm um ecossistema de integração tão complexo que só por si as tools de integração tradicionais não resolvem todos os problemas, como os sistemas legacy que estavas a falar, não é, Gustavo? Parece-me é que o que a automação tenciona resolver são coisas que a integração tradicional não consegue resolver. Daí começar a achar que a automação é um pouco o patinho feio da integração. Eu acho que a integração é o processo de interligar diferentes sistemas, de maneira que eles possam conversar entre si e trocar, informações de forma automática. No fundo, a integração não modela processos de negócio, mas facilita-os. Daí, muitas vezes, a integração ser chamada de os tubos, tubagem. Portanto, a integração interliga os sistemas de uma forma unificada, pelo menos é isso que pretende, mas isso está mais relacionado com as boas práticas e com guidelines, para que os dados possam transitar de um sistema para outro sem a necessidade de transferências manuais, melhorando a integração, melhora a eficiência do IT, porque reduz duplicação de dados e permite que cada sistema tenha domínios mais ou menos separados dos dados, evitando a necessidade de os duplicar em cada um deles e
Eu ouvi com
fazendo-o de forma
atenção, Tiago.
automática.
Eu ouvi o que estás a dizer. Não sei se estou a ficar esclarecido quanto à diferença entre o que é integração e automação. Porque a automação também te consegue trazer essa inserção, essa unificação de dados utilizando ferramentas diferentes que não são ferramentas clássicas de integração. Portanto, há aqui alguma coisa adicional que nos permite fazer aqui a separação.
Então, como ele disse, para fechar muito bem o primeiro episódio, foi nós não integramos só sistemas, nós integramos pessoas.
E se
Só
calhar
por
por
aí.
automação, vamos substituir algumas tarefas dessas pessoas por ferramentas ou tecnologia que potencia, que otimiza o tempo dessas pessoas para fazerem outro tipo de tarefas mais interessantes, não é?
Exatamente, como o Bruno bem disse logo no início do episódio, exatamente.
Na realidade, eu tenho estado a ver cada vez mais, é nós olharmos para a automação, se calhar a passar a ser como parte do domínio da integração. Portanto, se calhar olhávamos para a automação como um patinho feio que não resolvia algum dos temas que a integração resolve, mas acaba por, quando se complementa, não é? Quando se complementa um com o outro, resolvem muitos dos problemas que, em conjunto, na realidade.
Verdade.
Portanto, a diferença entre integração e automação, como é que se separa claramente a automação da integração? Na realidade, acabam por ser disciplinas distintas, como eu já referi, mas que se complementam, eles acabam, na realidade, por não se separar. Quando nós falámos um bocadinho sobre a integração de sistemas, demos um exemplo, de integração da Amazon, falámos sobre isso no primeiro episódio. Em que a integração de sistemas suporta o momento em que, todos os momentos em que nós vamos, por exemplo, a um site como o da Amazon, procuramos um produto, vai-nos ser apresentado o preço, ou várias opções diferentes para esse produto, com vários preços diferentes, vários fornecedores diferentes. Se tem stock, se não tem, quanto tempo demora a ser entregue. Tudo isso são dados que estão espalhados, estão disponíveis, mas espalhados por diferentes sítios. Depois, quando carregamos no botão, há uma integração com o carrinho e tal. Depois do carrinho, há uma ordem de compra, uma ordem de pagamento. Tudo isso são passos que têm que estar
Exatamente.
integrados, não é? Nós somos a pessoa que está a escolher. Se fizermos agora um paralelismo, ou, aliás, ligarmos isto a um exemplo de automação, a automação é quase como automatizar. Vamos falar, por exemplo, na cozinha, numa receita, o robô de cozinha. Portanto, nós podemos utilizar um robô de
Claro.
cozinha para cortar os vegetais, preparar uma massa, portanto, uma massa para fazer, sei lá, pão, pizza, ou o que seja. Há um conjunto de ingredientes que tem que ser colocado no robô. O robô faz passo a passo, vai-nos dizendo agora mete aquilo, agora mete o outro. Portanto, não é um processo completamente automatizado, mas na realidade estamos automatizar a receita final.
Portanto, uma Bimi.
Sim, uma dessas, um desses exemplos. Sim, que até está ligado por Wi-Fi. Olha, bom exemplo, que até está ligado por Wi-Fi. Estamos a falar aqui um bocadinho de IoT, estamos integrados com, dizer, a Amazon. Vamos fechar aqui o círculo. Sim. Então, a Bimby, ou o robô de cozinha, está ligado por Wi-Fi ao nosso hub centralizado, está ligado ao nosso frigorífico, e nós chegamos e dizemos, hoje preciso fazer esta receita. Então, o robô consegue antecipar, indo ao frigorífico, com uma API, procurar quantos, se tem X gramas, X quantidade daqueles produtos todos que precisa para aquela receita, porque já fez download da receita para o seu storage, para o seu processador, e entretanto já conseguiu perceber que é preciso encomendar alguma coisa. Então, interliga-se com a Amazon e faz a encomenda dos produtos online que chegam em X horas a casa para conseguires fazer a tua compra, a tua receita. Então aqui tens um exemplo claro em que o robô que vai automatizar o teu jantar teve aqui a capacidade de se integrar com o teu frigorífico para ir buscar o stock dos teus mantimentos para depois perceber que tinha que encomendar coisas para terminar a tua receita com sucesso.
Acho que estás... Este exemplo, eu também concordo, Simão. Este exemplo foi muito bom, mas eu acho que o Gustavo está a entrar aqui por caminhos que se quiser fazer drill down, começa a falar de temas que se calhar precisamos de episódios específicos, temas como inteligência artificial. Começamos aqui nos píncaros a falar da realidade aumentada, começamos a falar aqui de uma série de coisas, casas inteligentes, começamos a falar de uma série de coisas.
Nada disso vive sem integração já agora.
Pois, exatamente. Acho que todo o IoT só por si é quase que o I devia de ser integração de como interliga tudo isto para funcionar junto, portanto.
Muito bom, gostei dessa nova definição do acrónimo IoT. Parece-me que isto está aqui a pedir uma chamada à realidade, a mim próprio, que tinha acabado de dizer que a automação era o patinho feio da integração, mas afinal tu começas a chegar à conclusão e isto está a ser espetacular, até parece que foi treinado, porque eu estou a chegar à conclusão que vocês estão-me a convencer, que vocês têm a razão, que de facto devemos considerar a automação não como um patinho feio, mas algo a ter em consideração. Mas eu quando disse que a automação é o patinho feio, não tem a ver só com a minha opinião pessoal, é assim que eu acho que os arquitetos de sistemas, os arquitetos da IT, veem um pouco a automação. Normalmente nunca a consideram como uma primeira opção para resolver determinado tipo de problemas. A malta do IT acha que os dados já estão nas máquinas, portanto não há trabalhos manuais, nunca há trabalhos manuais, nunca há tarefas repetitivas.
Mas eu acho que um arquiteto já está, falta os outros.
Portanto, eu acho que eu concordo convosco, eu acho que devemos fazer aqui uma chamada aos arquitetos para que eles comecem a considerar a automação como algo necessário a ser tido em conta nos ecossistemas da IT, porque pá, o exemplo que tu deste foi ótimo, Gustavo, pode ser considerado não só, como eu estava a dizer inicialmente, ou como eu estava a referir inicialmente, resolver problemas táticos de uma forma rápida, em que precisamos de eliminar tarefas repetitivas, mas pode ser introduzido num ecossistema da IT de uma forma mais estruturada, em que tem que se olhar, tem que se reconhecer que esses processos manuais e tarefas repetitivas existem, e podemos olhar para esses processos, e existem muitos dentro das organizações. Quanto maiores as organizações, maior o número de tarefas repetitivas e processos manuais, e substituí-los por tecnologia, para, vai, se calhar repetindo um bocadinho, vai reduzir tempo, reduzir erros.
Sim. Eu acho que a melhor chamada à atenção que se pode fazer é falar aqui um bocadinho sobre RPA, Tiago. Para quem não sabe, RPA, pronto, vou fazer aqui um bocadinho a definição de RPA, que consiste na tecnologia que utiliza bots, através de software, vá, para automatizar essas tais tarefas repetitivas. Por norma são padronizadas com regras, são definidas regras, com base naquilo que o ser humano faz. Estas tarefas envolvem frequentemente a inserção de dados, como já referiste, o tal processamento das transações, manipulação de dados ou comunicação entre diferentes sistemas, e a automação aqui é muito importante, e o RPA em si é muito importante, porque por vezes estamos a falar de sistemas legacy, ou seja, sistemas que não suportam a tal comunicação através de integrações, APIs, etc. E, portanto, o RPA aqui ganha muita força e a automação em si, porque permite tu, de certa forma, integrares dados sem propriamente estás a recorrer à integração em si. Já falámos aqui da automação e qual é que é o grande propósito. No fundo, é basicamente teres um bot ou um programa que executa e que consegue extrair dados de um determinado sistema, consegue autenticar num sistema legacy que não suporta as tais APIs e consegue fazer a inserção desses dados nesse sistema legacy. Eu acho que esta tecnologia é amplamente utilizada em várias indústrias e, portanto, é uma mais-valia para quando queremos aqui ganhar, como já falámos, ganhar aqui alguma flexibilidade e ter aqui uma forma de conseguir libertar as pessoas para algumas tarefas mais complexas e tornar estas tarefas repetitivas automatizadas, vá.
E acho que a melhor coisa que isso traz até é a previsibilidade. Porque a partir do momento em que tens uma máquina, um software, como estavas bem a dizer, a fazer todo esse tipo de trabalhos, o que vais ter é uma previsibilidade, quer seja no erro, quer seja no sucesso, que entra principalmente nos benefícios que tu mencionaste logo no início do episódio. Portanto, o RPA é das coisas mais maravilhosas que surgiu e cada vez mais está na berra no, agora nos últimos tempos, novamente, automação everywhere.
Sim, relembrando e reforçando, não é isento de erros. Portanto, lá porque
Sim,
substituímos muito,
exatamente.
muito, okay? Não fica isento de erros. Eu acho que até demos um exemplo no passado, vou voltar a dar, quando falámos de integração, sempre que precisamos passar informação, dados de um sistema para outro, mesmo, qualquer que seja o formato de comunicação, estamos a falar de integração. E alguns exemplos que podemos dar são os exemplos da integração de dados manual. Portanto, eu aquela
Sim.
chamada tarefa de swivel chair. Viras-te para um lado, entras numa aplicação, fazes copy, fazes alt tab, fazes space na outra aplicação. Isto é integração de dados de uma forma muito, digamos,
Rudimentar.
antiquada, pronto, ou
Sim.
primitiva até. E um bot pode fazer essa tarefa, e substituir o trabalho repetitivo do humano.
E por vezes até faz mais rápido do que o próprio humano, não é? Estamos a falar de uma máquina que tem um conjunto de regras, segue só as regras, segue um script e
Sim.
simplesmente introduz os dados em função das regras que foram definidas.
Exatamente.
Nós temos software que é feito principalmente para certo tipo de tarefas. Nada, nada tens linguagens de programação que são mais otimizadas para cada tipo de coisa e muitas vezes, não sei se já tiveram contacto com projetos que utilizam vários tipos de linguagem exatamente só para tirar as vantagens máximas desse tipo de coisas. Portanto, isto aqui é só mais uma aplicação exatamente deste conceito.
Faz lembrar-me um pouco, acho que tive no primeiro episódio um pequeno monólogo sobre a evolução da integração,
Sim.
que ela evoluía, a integração evolui à medida que o IT evolui, à medida que as organizações e os processos de negócio das organizações também evoluem e vão puxando mais pela tecnologia. Parece-me que estamos a chegar aqui é mais uma evolução em que estamos a dizer que a automação, estamos nós aqui a dizer, e eu concordo que a automação integra-se dentro do domínio da integração, acaba por ser uma evolução, e depois essa automação, como tu estavas a dizer, Simão, suportada noutro tipo de tecnologias, de OCRs, de tirar uma fotografia e interpretar uma fatura, por exemplo, é a evolução da própria automação. Mas agora aqui, automação em contexto de integração, acho que importa fazermos aqui um apanhado de use cases em que tínhamos utilizado a automação para resolver algum problema. Lembram-se de algum?
Então, deste aí um exemplo que temos estado a trabalhar bastante. O processamento automatizado de faturas, ordens de compra, é uma das tarefas que ocupa bastante tempo em muitas organizações, sejam elas mais maduras ou menos maduras, e temos tecnologia, temos ferramentas que nos permitem, com a inteligência artificial hoje em dia, fazer já a leitura de dados até não estruturados e sem necessidade de ensinar um template em particular. Estão pré-programadas para receber um ficheiro, um PDF, sabendo que é antecipadamente que é uma fatura, por exemplo, e vai à procura de informação standard dessa fatura. Temos um caso em particular que temos estado a trabalhar em que as faturas podem até vir em várias línguas diferentes, então temos, e com bastante um grau de sucesso bastante interessante, mas existem algumas informações que acabam por não ser extraídas automaticamente, então utilizamos as chamadas prompts. Portanto, com linguagem natural, fazemos prompts e a inteligência artificial depois extrai essa informação a partir da pergunta que fazemos. Portanto, nem é só de acordo com uma ideia pré-concebida do que é uma fatura, mas é também pedindo ao, lá está esta inteligência artificial, para procurar neste contexto algo diferente.
Temos também Sim. outros casos em que, por exemplo, se tiveres um documento com uma estrutura muito mais complexa ao ponto de esse tal IDP vá não conseguir identificar qual é que é a estrutura, e quando eu digo uma estrutura mais complexa, falo de uma estrutura que pode sofrer algumas alterações. Portanto, por exemplo, temos uma tabela com várias linhas e com várias colunas, em que uma linha se pode dividir em diferentes sublinhas, digamos assim. Para esses tipos de casos mais complexos, podemos também dar resposta, e temos um caso no qual já trabalhámos e temos vindo a trabalhar ao longo do tempo, em que podemos recorrer à tecnologia RPA, utilizando OCR, para fazer a extração destas informações, e depois poder utilizar e alavancar a automação para fazer a inserção de dados em sistemas. Não sendo possível fazer essa inserção de dados em sistemas, ou melhor, outra via que também pode ser utilizada para fazer a inserção de dados em sistemas, é recorrer à integração, portanto, utilizar APIs para poder introduzir essa informação extraída e introduzi-la no sistema.
Lembro-me de outro caso, Bruno, que trabalhamos em conjunto há relativamente pouco tempo. Vai muito ao encontro do que estás a dizer. Tem a ver com cruzamento de dados entre ficheiros, neste caso eram spreadsheets, portanto eram Excel ou CSVs, que precisávamos de interpretar essa informação, transformá-la, mastigá-la, mas mais do que isso, precisávamos de ir buscar informação adicional a sistemas, não era? Portanto, tínhamos que fazer queries a outros sistemas para ir complementar essa informação, transformar novamente, criar ficheiros novos, até chegarmos a um ficheiro final para depois ser inserido no sistema final. Portanto, isso era um trabalho, se a memória não me falha, demorava algumas horas, realizado por uma pessoa numa equipa de suporte. Guarda-me, Bruno, ficou mais ou menos a demorar quanto tempo?
Acabámos por montar ali um bot, uma automação, que basicamente em 5 minutos acaba por fazer todo esse cruzamento de dados. Portanto, aquilo que referias de inserir um ficheiro e depois extrair os IDs e depois voltar a ir ao segundo ficheiro e colocar esses IDs, nós acabámos por criar uma automação que permitia fazer isso em 5 minutos, se a memória não me falha. Portanto, vimos ali sem dúvida.
Era já com o processamento dos ficheiros de erros pela pessoa que ia enviar o e-mail.
Exatamente, porque não automatizamos exatamente. Essa parte. Tendo em conta o error handling, claro, porque essa parte acabou por não ser automatizada e envolvia ali sempre um tratamento dos erros, muito pontuais, é verdade, mas existiam, pronto. Mas o processo em si corria em 2 minutos, e depois havia lá a tal interpretação dos logs, que acabámos por criar uma camada de logging onde todas as interações com a base de dados ficavam registadas em ficheiros de sucesso ou de insucesso.
Incrível. Portanto, todo um processo que se notou, o cliente nem sequer sabia, justificou-se, ou seja, uma pessoa que gastava cerca de 4, vamos só pensar que eram 4 horas a fazer isto, passar a ter isto tudo feito em 5 minutos, epá, é um ganho extraordinário para toda uma catrafada de outras tarefas. Então,
sem dúvida.
Deixem-me só fazer aqui assim uma questão final. Isto aqui é mesmo para ver se atesa no juízo desta gente toda. Mas então, isto tudo nós temos é uma integração automatizada ou uma automação integrada?
É, Simão, eu acho que perguntas a esta altura, não. Acho que deixamos isso para um episódio, quem sabe? Acho que não. Mas pá, como o episódio já vai um bocadinho longo, eu gostaria era só de, à semelhança do que temos feito, deixar aqui uma recomendação de leitura ligeiramente diferente das que fizemos no episódio anterior, e gostava de convidar aqui os nossos leitores a consultarem o Knowledge Center da Stellaxis, onde temos já alguns artigos publicados sobre esta temática e poderão ajudar-te a esclarecer a tua pergunta, Simão, talvez.
Acho que sim. Sim, acho que os nossos ouvintes deviam claramente de ir lá e passarem a ser nossos leitores. Fica a dica. Bem, então acho que é isso. A gente fecha então assim o nosso episódio. Espero que todos vocês desse lado tenham gostado. e vemos até ao próximo. Até mais.